Muito bom dia. Temos quórum deliberativo de funcionamento, já tínhamos há muito. Vamos dar então início à nossa reunião dia 21 de abril e fazemo-lo não sem que eu antes cumprimento todos e todas, mas fazemo-lo com a submissão à votação das atas 110 e 111, constando o ponto primeiro da ordem do dia. Foram tempestivamente distribuídos às senhoras e senhores deputados. Pergunto se alguém se quer pronunciar. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que imediatamente as coloco à votação. Quem vota contra não há. Quem se abstém não há. Estão aprovadas por unanimidade. Ponto número 2. Designação do autor de parecer da proposta de lei 86 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que aprova a lei das grandes opções para 2021-2025, cujo relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E pergunto ao Sr. Deputado Fernando Anastácio se está em condições de poder indicar.
Bom dia, Sr. Presidente. Sim, senhor. Será o Sr. Deputado Nuno Sá que fará.
Muito bem, será o Sr. Deputado Nuno Sá. Cumpre-me adiantar que, se tudo correr como previsto, e correrá seguramente hoje à Conferência de Líderes, e será em princípio agendado também para o dia 29, dia que está agendado o Programa de Estabilidade. Portanto, que é uma quinta-feira, o que quer dizer que aprovaremos esse relatório na quarta-feira imediatamente anterior. Portanto, apenas só este sinal. Dizem-me que das outras comissões, também tenho este calendário apertadíssimo, algumas também só conseguiram aprovar na quarta-feira, na terça 27, mas que estariam disponíveis, e se calhar, mas é uma questão que depois o senhor deputado relator, contactando os serviços, lançará a mão desse expediente ou não. É possível que, ao mesmo tempo que é distribuído aos deputados das respectivas comissões, antecipadamente para ser votado, que seja também do conhecimento do deputado relator, na exata medida em que fica já a saber o teor daquilo que será, com toda a previsibilidade, votado nas respectivas comissões. Portanto, é uma sugestão que eu deixo apenas porque, de facto, o tempo não abunda propriamente na tramitação até à discussão na generalidade desta proposta de lei. Ponto número 3. Deliberação...
Não sei se para facilitar, até para evitar sucessivos contactos, se os serviços até pediam isso logo às respectivas comissões, quando distribuírem ao deputado, aos respectivos deputados, distribuiriam também para o deputado relator da COF. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sugestão acolhida e, portanto, os serviços terão a amabilidade de fazer esse contacto e, assim que obtiverem das respectivas comissões, farão o encaminhamento ao Sr. Deputado Relator, sempre, obviamente, sempre provisória essa remessa, porque nada obsta que seja alterado no próprio dia, na própria comissão. O ponto número 3 é deliberação sobre a emissão de parecer do projeto de lei 798, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PCP, criminalização do enriquecimento injustificado, 52ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto de Lei 4895, de 15 de março, 7ª alteração à Lei nº 3487, de 6 de julho. A Comissão competente é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A nossa competência para a emissão de parecer, se assim for entendido pela Comissão, competiria ao Grupo Parlamentar do PSD. Eu confesso que tenho algumas dúvidas relativamente à utilidade do parecer, na exata medida em que fiquei com a ideia, aliás, é uma matéria que eu, em anterior leitura da primeira comissão, acompanhei, que a conexão com a Comissão de Orçamento e Finanças se deve à referência à autoridade tributária e às obrigações. Portanto, trata-se de matéria penal e, portanto, a utilidade de um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças é questionável, mas, de qualquer maneira, questionável não é a importância da matéria, é apenas a questão da relevância penal do diploma e, portanto, a razão da conexão é penso eu, não falei com ninguém, mas da leitura do projeto de lei, decorre algumas obrigações perante a autoridade tributária e, de qualquer modo, também fui informado agora que também foi estendida a competência por conexão, mantendo-se, obviamente, na primeira, à 14ª Comissão. Portanto, haverá duas comissões conexas, mas, de qualquer maneira, a questão que nos traz hoje é deliberar sobre a emissão de parecer. Portanto, pergunto se há vontade em fazer parecer, e se houver, obviamente, é o parlamentar do PSD. Portanto, perguntar ao Sr. Deputado Alberto Fonseca. Ah, peço desculpa, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco está acompanha-nos online e o Sr. Deputado Eduardo Pacheco vai entrar e vai nos esclarecer. Exato. Não, peço desculpa. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, com um quadro muito...
Bom dia.
Muito interessante, atrás de fecha. Faça favor.
Ah, muito bons dias. Efetivamente, eu concordo com aquilo que o Sr. Presidente disse, embora isto se caiba ao PSD. Se a decisão for essa, naturalmente o grupo parlamentar não se irá eximir a fazer o parecer, mas analisando a iniciativa, que é relevante politicamente, a única conexão tem a ver com o facto de a autoridade tributária estar citada como entidade que tem que zelar pelo cumprimento da mesma e reportar eventuais irregularidades ao Ministério Público. Portanto, sinceramente, eu acho que o tema é essencialmente da primeira comissão, e se isso for o entendimento maioritário da comissão, ou consensual mesmo, nós estaremos disponíveis para prescindir deste relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É conhecido na minha apreciação, é de facto esse o entendimento, mas de qualquer maneira, Sr. Deputado Fernando Anastácio também.
Sr. Presidente, acompanhamos o entendimento, aliás, a conexão a estar em. A distribuição para a primeira comissão e agora também a indicação da conexão com a 14ª parece-nos fazer todo o sentido. De facto, a nível da Comissão de Orçamento e Finanças, esta menção é meramente residual, tem a ver meramente com uma questão operativa da autoridade tributária e penso que, na nossa perspectiva, não será. Sem pôr em causa, obviamente, a importância da iniciativa legislativa, antes, pelo contrário, não me parece que fazer muito sentido e ser absolutamente necessário e imprescindível a elaboração do parecer nesta comissão. Também é esse, acompanhamos o entendimento já expresso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Paulo Fácil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que também parece-me que o entendimento que foi dado pelo Sr. Presidente é adequado e que, portanto, deixamos correr este assunto essencialmente na primeira e não precisamos de trazer para aqui, para a Comissão, para haver um parecer próprio. Portanto, concordo com a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que podemos dar por consensualizado que a matéria deverá tramitar sem a necessidade da elaboração de um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, que, pronunciando-se apenas sobre a intervenção da autoridade tributária, pouco acrescentaria àquilo que será seguramente a discussão que irá ter lugar na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Passamos assim ao ponto 4, discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 678, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PSD, que aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos consumidores, cujo autor é o Sr. Deputado Alberto Fonseca. Antes de dar a palavra...
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Era para pedir só para adiar para o final dos trabalhos. Os pontos números 4 e 5 estão ligados, se for possível.
Não há objeção, portanto, vamos adiar para o final dos trabalhos, embora eles... chegarão de modo célere, mas formalmente são remetidos para o final dos trabalhos. Temos o ponto 6 então, e voltaremos então dentro de momentos ao ponto 4 e 5. Temos no ponto 6 a fixação da redação final do projeto de resolução de iniciativa liberal, projeto de resolução 1128-14, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, pela implementação das recomendações do Tribunal de Contas relativas à transparência dos contratos abrangidos pelo regime de exceção. O texto sugerido foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Não sei se suscita alguma observação. Senhor deputado Fernando Anastácio.
Não temos nada a concordar perfeitamente e, portanto, a nossa parte está em condições.
O proponente não está, mas, de facto, também não suscitaram quaisquer alterações. Nem formais, diria, quase de transformação de maiúsculas em minúsculas. Não há nenhuma objeção, podemos votar e, portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado a proposta de redação final. Temos a definição de metodologia da apreciação na especialidade. Portanto, houve uma proposta de lei aprovada por unanimidade no passado dia 15, na generalidade. A proposta de lei Governo de 79, 14ª, 2ª Sessão, que prorroga a isenção de imposto sobre valor acrescentado para as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para combater os efeitos da pandemia da doença Covid-19. Temos que definir a metodologia, penso que não é preciso audição, quer dizer, estou-me a antecipar.
Eu também não entendo, da nossa parte não entendemos necessária qualquer audição, e se entretanto até não houver outras diligências nesse sentido, eu até sugeria que se fixasse o prazo até sexta-feira, no sentido de apresentar propostas de alteração e fosse deliberado depois e apreciado na próxima reunião, na próxima quarta-feira.
Pronto, o Sr. Deputado Fernando Machado antecipou o que eu iria dizer, era exatamente isso, portanto, não. Sr. Deputado Duarte Alves.
Não, Sr. Presidente, é apenas para dizer que, ao contrário do que aconteceu com a proposta do PCP sobre as moratórias bancárias, que também tinha urgência e que não houve a compreensão para essa urgência, nós temos toda a compreensão de que este projeto de lei do Governo não tem qualquer necessidade de estendermos o processo legislativo com audições desnecessárias e, portanto, também não iremos apresentar nenhuma proposta nesse sentido.
Muito bem, Sr. Deputado. Portanto, faríamos então o seguinte, ficará desde já agendada a votação na especialidade na próxima reunião ordinária, quando digo... Ai, não. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, peço desculpa, a circunstância de nos acompanhar de modo virtual, permitiu-me por não lhe ter dado a palavra, Sr. Deputado, faço favor, peço desculpa.
Não há stress, Sr. Presidente. Faço-me as palavras do Sr. Deputado Duarte Alves. Efetivamente, esta é uma proposta de lei muito simples, muito direta. Não exige, da nossa parte, audições especiais. Entendemos e compreendemos a sua urgência. Podemos deixar sempre o lamento que outras não tenham o mesmo tratamento expedito, mas não é por causa disso que iremos levantar qualquer objeção e dar a concordância ao calendário proposto pelo Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, será agendada a discussão e votação na especialidade para a próxima reunião ordinária. Eu chamo ordinária, a da véspera também o é, mas é regimental. E, portanto, para a próxima quarta-feira, vamos incluir a votação na especialidade, o que significa que o prazo para a apresentação, eventual apresentação de propostas de alteração, será até esta sexta-feira, até ao final da tarde de sexta-feira, para que possa ser eventualmente feito, incluir no guião dessa votação, que ocorrerá já na próxima semana. Outros assuntos? Alguém tem outros assuntos? Porque senão voltamos ao ponto 4 e 5. Estamos em condições de poder ir ao ponto 4 e 5?
Pouco, está online e estará.
E o PSD também tem condições? Então, senhoras e senhores deputados, voltamos para concluir a ordem de trabalhos de hoje aos pontos 4 e 5, por esta ordem. O ponto 4, recordo que é a discussão e votação do parecer do projeto de lei 678 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, projeto esse apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que aprova o quadro legal complementar da prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos consumidores, cujo autor é o Sr. Deputado João Paulo Correia, a quem, cumprimentando, dou de imediato a palavra e que se nos juntará por videoconferência. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Bom dia, Sr. Presidente. Pergunto se me ouvem em condições.
Estamos a ouvi-lo, mas não a vê-lo.
Sim, muito bem. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou à Assembleia da República, no passado dia 17, o Projeto de Lei 678, que tem como epígrafe, prova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos consumidores. Este Projeto de Lei baixou à Generalidade, esta Comissão, em conexão com a primeira Comissão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. No cumprimento da lei formulário, o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final, sugerindo-se complementa o quadro legal de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos consumidores, alterando o Código da Publicidade. É sugerida na nota técnica que se troquem os artigos 3º e 2º, uma vez que dizem respeito a regras de legística que as alterações devem preceder os aditamentos. A nota técnica refere ainda ser desaconselhável elencar os diplomas que procederam a alterações ou o número de ordem de alteração, ainda que a iniciativa incida sobre códigos ou atos legislativos de estrutura semelhante. A iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do PST visa promover um quadro legal complementar que previne e combate a atividade financeira não autorizada e que defenda os consumidores da comercialização de produtos, bens e serviços por pessoas ou entidades não habilitadas para tal, pelos reguladores ou supervisores do sistema bancário, financeiro, de seguros ou de fundo de pensões. Segundo o proponente, recentemente, pessoas singulares ou coletivas, sem personalidade jurídica, disponibilizam produtos, bens e serviços de crédito ou de investimento, sem que para tal sejam devidamente habilitados. A comercialização destes produtos pode muitas vezes estar assente em esquemas fraudulentos e, por isso, o Banco de Portugal e a CMVM têm vindo a emitir diversos comunicados de alerta. A iniciativa propõe algumas medidas para ajudar a antecipar e a eliminar, passo a citar, o projeto de lei, os meios utilizados por estas pessoas ou entidades para a divulgação das suas condutas criminosas. Fim de citação. E que, uma vez detectados, não possam, passo a citar, continuar a angariar futuros lesados da sua atividade, seja através da publicidade em imprensa escrita, online, na rádio ou através de qualquer outro suporte. Fim de citação. Quanto ao enquadramento legal, a nota técnica que integra o presente parecer apresenta uma pormenorizada análise do enquadramento legal do projeto de lei em causa, e pelo que sugere que se sugere a sua consulta. E esse enquadramento legal que merece ser analisado sente em três pilares: defesa do consumidor e da publicidade, da supervisão e da proteção dos consumidores de produtos financeiros. A nota técnica sugere, para o processo de especialidade, ouvir ou obter a pronúncia de um conjunto de entidades, o Banco de Portugal, a CMVM, a ASF, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a ADECO, a Associação de Defesa dos Clientes Bancários, a Associação de Fintech, a Insurtech, em Portugal, e a Autorregulação Publicitária. A nota técnica sugere ainda ouvirmos em sede de especialidade da SEFIN, só que a SEFIN está, como sabem, extinta desde 2017 e por isso não consta aqui das entidades a ouvir. O signatário do presente parecer exime-se, obviamente, nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço. Em termos conclusivos, o parecer é da opinião que o presente projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Obrigado, Sr. Presidente. Terminei.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputado João Paulo Correia. Coloco à discussão o seu parecer. Não registro nenhum pedido de palavra. Passei a registrar um pedido de palavra e aproveito para cumprimentar o Sr. Deputado Carneiro. Faça o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, peço desculpa aos senhores deputados, mas estávamos na primeira comissão com a lei do eleitoral autárquica e estávamos com as votações indiciárias. Portanto, eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção do senhor deputado, mas fazendo fé naquilo que tive a oportunidade de apresentar como proposta, não é? Portanto, imaginando que ela não trará nada que seja demasiado polémico, apenas agradecer o parecer do senhor deputado. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que de imediato submeto à votação o parecer. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Facto pelo qual felicito o senhor deputado João Paulo Correia, agradecendo o trabalho desenvolvido. Passamos agora ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, o ponto número 5, discussão e votação do parecer do projeto de lei 781, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que aprova um regime de prevenção da atividade financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores. O seu relator é o senhor deputado Hugo Carneiro, a quem, de novo, entrego a palavra. Faça o seu deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 781, que aprovam um regime de prevenção da atividade financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores. A iniciativa deu entrada na Assembleia no dia 7 de abril de 2021, tendo sido admitida na mesma data e baixada à Comissão de Orçamento e Finanças, comissão competente, em conexão com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para a elaboração do respectivo parecer. Em reunião da COF, ocorrida no dia 14 de abril, foi o signatário nomeado autor do parecer. A discussão na generalidade do presente projeto de lei encontra-se agendada para a reunião plenária do dia 22 de abril, em conjunto com o projeto de lei 678 do PSD. Os autores do projeto de lei 781 consideram que a proteção do consumidor perante a oferta de serviços financeiros não autorizada não é suficiente, embora a lei reserve o exercício profissional da atividade no setor financeiro de forma exclusiva a entidades devidamente habilitadas e estas se encontrem sujeitas à supervisão das autoridades de supervisão financeira. Assim, consideram necessária a criação de mecanismos adicionais que previnam a oferta de serviços financeiros não autorizada, tornando mais expeditos e céleres os mecanismos de reação e, bem assim, evitando os danos que ocorrem durante o período de investigação e instrução dos processos. A apresentação do projeto de lei foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais. Por outro lado, a nota técnica coloca à consideração da Comissão a concretização dos deveres cuja violação se sanciona com a cominação prevista no número 1 do artigo 12º. A norma refere apenas à violação do dever previsto no artigo 3º, sendo que aquele artigo 3º prescreve mais do que um, assim considera aconselhável, por motivos de clareza e segurança jurídica, que se aclare a remissão evidenciando os comportamentos sancionados. Em acréscimo, cumpre notar a existência do projeto de lei 678 do PSD, que aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos consumidores, que deu entrada no dia 17 de fevereiro de 2021, em matéria de iniciativas legislativas semelhantes. A nota técnica sugere que, no âmbito do processo de especialidade, seja ponderada a obtenção de vários contributos, que me dispenso de os elencar, e, portanto, propõe-se a esta comissão que seja dado o parecer positivo, favorável, ao projeto de lei número 781 do Partido Socialista, reunindo este os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. É esta a natureza da proposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Coloco agora à discussão o parecer apresentado, perguntando quem tendo usado a palavra, e de imediato a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria precisamente começar por cumprimentar e agradecer ao Sr. Deputado Carneiro a elaboração do parecer, que obviamente que é um parecer objetivo e, portanto, como tal, não merece da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua perfeita concordância e anuência aos termos em que ele é proposto e, portanto, votaremos, claro, favoravelmente ao parecer nos termos em que nos foi apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que de imediato coloco à votação o parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Carneiro por isso e agradeço o trabalho desenvolvido. Vamos ter então, na próxima terça-feira, a audição regimental do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, a que seguirá imediatamente a audição relativa ao programa de estabilidade e, não havendo nenhum requerimento em contrário, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no dia seguinte, viria para concluir o processo das audições do SAFT, porque tínhamos acordado que era a última audição e, portanto, em princípio, já todos pronunciaram, se não houver mais nenhuma diligência. A audição regimental, ele estará cá a acompanhar, presumivelmente, a reunião do Sr. Ministro, na terça, mas temos a audição regimental e a audição do programa de estabilidade. Eventualmente poder-se-ia fazer a seguir, mas se calhar já eram três audições no mesmo dia, portanto, faço ver.
O problema é a comissão de inquérito. Como? É assim, não tenho aqui no... Eu, por mim, preferia. Pronto. Mas ficava tudo de uma vez, faltava só uma...
A grelha é a grelha da especialidade, portanto, são 3 minutos a grupo parlamentar. E... Certo. Preferem? O senhor... O Sr. Secretário de Estado está disponível, ouvi-trei essa possibilidade, de no final da segunda audição, portanto, da audição relativa ao programa de estabilidade, ainda ficar mais uns minutos para concluir esse processo. Sim.
As grelhas que vamos, é para além da grelha regimental, que está prevista.
A grelha da audição regimental é a grelha com.
Pois temos uma segunda audição.
Há a segunda audição, que é do programa de estabilidade, que é a grelha ordinária da COF.
Da COF.
5 minutos, resposta individual, etc.
Teríamos uma terceira grelha ainda.
É pesado, não é? Eu também acho que é um bocado pesado. Na quarta de manhã? Sim, sim. É. Portanto, acho que é mais... É. Não tendo comissão de inquérito, então fazemos isso. Portanto, faremos a especialidade da proposta de lei que acabámos de fazer. Se essa audição do Sr. Secretário de Estado também será uma coisa, presumivelmente, não necessariamente rápida, na medida em que é a grelha da especialidade. Assim sendo, e uma vez que não há mais nada,